Só um minutinho que eu fechar a porta aqui, que o Marco foi alimentar as coelhas e deixou aberto, entrando inseto aqui. Só um minutinho.
Nossa, chamou o Marco de inseto. Nossa senhora, hein? Gerando intriga. Eita porra! Parece que eles são de filme de terror, né?
Então, ele não fechou porque essa porta faz barulho, só que se deixar ela aberta, não. É, ele não quis me atrapalhar, tá
ligado? Não, mas aí você. Não, tudo
mas
bem.
Se deixar aberto, os bichos entram aqui e eu sou comido vivo.
Isso é um problema do editor, cara. Léo, lá chamamos, Léo. Bem-vindos ao Ultra Combo, o podcast mais pobre da internet.
Aí,
vocês não viram esse cara gritando de fundo aqui, mano? Filha da mãe.
Eu vi, bem baixinho.
Ai, caramba, beleza, vambora. E eu sou o Floyd, o Underground. Habilidade especial, jogar um tipo diferente de Candy Crush pra não cair na modinha.
E eu sou o Camargo, o Mago Cavaleiro Alquimista. Habilidade especial, ter 3 contas no mesmo jogo pra farmar itens.
Cara, você sabe que isso é desonesto, né?
Não.
Isso me pareceu aquele, tipo, o meu personagem tem 3 empregos.
Não, e o cara tá... Cara, tem uns vídeos do Japão que o cara tá com uma bicicleta e uns 20 celulares jogando Pokémon.
É Tailândia.
Pokémon Go, né?
O cara virou representante da ASUS por causa disso.
Pra você ter, esse é o Camargo jogando.
Eu sou o Denis Augusto, jogador esforçado. Habilidade especial, usar armas, granadas, habilidades diferentes. Eu trabalho em equipe e acabar em segundo. Caralho,
nossa.
Eu odeio o Battle Royale e adoro o Battle Royale.
Não,
cara, você não odeia não, velho. Isso é amor. Se você conseguiu isso e não parou de jogar, é você que você gosta mesmo.
É verdade.
Mas isso aí, galera. Hoje nós vamos nos desprender das amarras capitalistas da sociedade. Vamos deixar de seguir as tendências consumistas. Vamos assistir alguns vídeos, propagandas, só pra ajudar os desenvolvedores e ou ganhar algum tipo de benefício. E tudo isso porque nós não temos dinheiro mesmo. Porque hoje nós vamos falar de jogos free to play.
Aê! Aí sim, agora, porra, aê. Não pagar nada.
Ah, rapaz, hein? Saudade disso, hein, velho? Hoje a nossa ideia aqui, explicando aqui pro ouvinte, é a gente vai falar aquele de jogo, tanto faz se é de celular, se é de PC, aquele jogo que você joga de graça, velho. Simples, você não precisa de nenhum financeiro pra isso, sabe? Apesar de ter o aparelho, né? Então tem os caras aí que jogam no Play 4, outros caras que jogam no celular, vagabundo,
mas
enfim.
Ainda assim,
mas o jogo
pra...
é grátis, cara. Essa é a ideia, né?
Sim.
Então, hoje, cara, eu na verdade, os jogos free-to-play que eu jogo são todos os jogos que estiveram nos episódios mobile anteriormente. E se vacilar, eu ainda jogo aqueles jogos. Então, foi um exercício legal pra mim esse
cast. O jogo é tão bom que você não desgruda dele, né?
É quase isso, velho. Isso que é o pior. E a tendência dos jogos free-to-play, cara, é interessante que a ideia é que ele nunca acabe.
Sim.
Eu não conheço um free-to-play que, tipo, eu não me lembro agora. Não vou dizer que não exista. Que tem um final. Tipo, beleza, você tá jogando de graça aqui, mas acabou, você não tem mais o que fazer.
Não, tem alguns.
Tem alguns, vai, Carcará. A gente falou do Carcará.
Sim, o Carcará, Carcará do.
É, então.
Os jogos da Supernova, na verdade.
Visual,
né?
Novel, por
sim,
exemplo.
Sim. O mas Florescer, o... que você passou, né, Camargo? No,
sim, todas as que são com uma história, basicamente, tem um começo, meio e fim. Mas tem aqueles que são feitos por partidas e rodadas. Esses são feitos pra sempre ter desafios que deixam o jogo quase infinito.
Não, é, o que a gente tá falando aqui é aquele modelo de jogos que vai ter, que é gratuito pra jogar, mas tem se, algum tipo de compra com dinheiro real dentro dele e que ele é infinito.
Sim, isso é. Eu evito ao máximo esse tipo de jogo, cara, pra não perder a vida só nesse tipo de jogo. Porque.
Ah, eu tô nela.
É, não, essa questão. Eu, hoje. Até depois da criação do cast, a gente, pô, tem que jogar tal jogo, tem que jogar tal jogo. E os nossos jogos, geralmente, a gente fala que tem final, tipo, Endful of Zelda e tal. E eu tava me privando de jogar esse tipo de jogo pra jogar esses free-to-play que acaba não tendo um fim. Só que aí, tipo, eu tava querendo, jogando um jogo, vamos pôr assim, não forçadamente. Pô, tô jogando aqui, mas eu poderia estar farmando tal coisa ali. E aí, tipo, eu hoje, meu, evito ao máximo jogar esse tipo de jogo... Porque eles consomem aquele tipo de jogo que quanto mais você joga, mais você vai ter vantagens. Isso que pega também desse tipo de jogo. E aí você fala, pô, eu tô jogando pouco, cara, eu poderia tá... Aí você fala, sua esposa fala, ó, vamos ali no cinema, tipo, não, peraí que eu tenho que farmar aqui, velho, não vai não, não vou não. Então eu evito ao máximo isso, cara.
Você precisa ter umas dicas comigo que eu vou passar aqui depois no cast, que olha, faz maravilhas.
Não, eu tô, minha alma tá sendo... Eu não tenho mais alma, na verdade. E por dois jogos, depois eu escolhi um só pra falar hoje, mas é o que eu tô jogando e vivendo eles nos últimos tempos, assim, nas últimas semanas. É o que eu jogo quando eu paro, assim, eu vou ver o YouTube, meu YouTube tá em vídeo relacionado sobre jogos, eu tipo, caralho, preciso sair dessa bolha, tá ligado? Preciso dar um... Mas enfim, ainda tô aqui pra falar sobre eles, porque eu falo,
porque
reclamo, nossa,
joga,
não sei o quê,
na verdade. Não são,
e não para de jogar.
São longe de serem jogos ruins, de fato são jogos muito bons, que eles te prendem de uma Sim. forma, cara, igual a gente falou nos... que é esse anterior sobre Clash of Clans, que você fica esperando 10 horas pra ver uma construção ali e tal. E... mas você espera, cara, e quando passa a hora você já fica, pô, agora que vai e tal. E quando você vê, não vai, que você tem que esperar mais 40 horas pro próximo upgrade. É, e aí é bem isso, mas são jogos bons, cara, jogos que te prendem e que de alguma forma até tentam te forçar a gastar um tipo de dinheiro real com isso. Eu acho que raramente gastei. Minha esposa gasta constantemente com Pokémon pra comprar alguma Pokébola, alguma coisa. Então, mas é válido. Eu acho que de toda forma o que vale é a diversão, cara. E contando, eu penso também da seguinte maneira: quantas horas de diversão esse jogo te proporcionou?
É, eu também penso assim.
E aí, Sim. tipo, é da mesma forma que eu uso esse mesmo argumento quando eu falo que eu paguei R$200 no Resident Evil 2. Quantas horas esse tipo de jogo vai me proporcionar? Quantas, tipo, pô, tipo, no final das contas, eu acho que ainda valeu a pena. E eu acho que mesma coisa vale pro jogo free-to-play. É que não tá no coração. Eu acho que, inclusive, isso pega muito pra usuário de celular, Android, iPhone. É pagar por jogos mobile. Acho que quando eu falo que pago por jogos mobile...
Na verdade, assim, o jogador de iPhone... Desculpa te interromper, Sim. Floyd. O jogador de iPhone ainda até tem, porque no início, né, o iPhone, todo aplicativo basicamente era pago. Então... era difícil ter um jogo gratuito, mas com a crescente do Android, acabou que se sai um jogo pra um, obrigatoriamente tem que sair a versão do outro. Então, tipo, tem jogo ainda que é feito exclusivamente pro iPhone, que é pago. Então, iPhone, iPad também tem alguns aplicativos que são exclusivos, que são pagos, mas o grande mercado em si, ele tá sendo free-to-play mais por causa do Android mesmo, de mobile, pelo menos.
É, e vai muito também da oferta da loja, né, assim, também. Tipo, eu vi o meu console principal é um PS4, não o PC, infelizmente. E aí eu não tenho a Steam, eu tenho a PSN. Então quando tem um jogo na promoção por R$40, um indie, eu acho um preço mais ok. E eu tenho certeza que na Steam eu ia encontrar ele mais barato. E aí colocando isso pra celulares, é tipo, jogos são gratuitos, aí aparece algum jogo por R$20, é um absurdo. Dada a oferta de jogos gratuitos e bons e grandes que tem no celular, a percepção que passa é que R$20 é um preço muito acima. Por comparação mesmo, né? Você botou relativizando com os outros jogos.
Sim, sim, cara. Quando o Mario Run saiu por R$35, todo mundo ficou, porra.
Não. Caralho, foi R$35.
Foi R$35 e eu paguei por isso, cara. E o pior, ele não é um jogo. Ele é um jogo que não vale R$35, cara.
Que é mais a Square. A Square fez vários remakes de Final Fantasy. A Square, ela. Preço ela, cheio, é 40 conto.
A Square, ela apela pra nostalgia da pessoa, cara, também. Vamos pôr aí, né? Porque pra você é colocar coisa, o jogo não. no mobile, você tem que dar uma capada nele, né, velho?
Pior que não. Vai. O port de Final Fantasy V e VI foi um RPG Maker da vida que fizeram. Mas é o jogo completo. O único problema é assim, tipo, é o preço dos Estados Unidos. E lá é basicamente basicamente uns 10, 9, 90 dólares. É um preço ok pra um Final Fantasy, tipo, você vê a franquia. Só que você vai converter pro real, pô, a gente não tá acostumado a pagar esse preço...
R$40
num aplicativo de celular. É que nem o Danz falou, se fosse um Final Fantasy por 40 conto na Steam, beleza. Na PSN, beleza. É um Final Fantasy com preço ok. Mas no celular, mais de R$14 assusta o consumidor brasileiro.
É, e lembrando que a gente tá falando muito de jogos de celular, de jogos de mercado, com a coisa de multiplayer online e tal. Às vezes tem uns jogos que não são sobre... Não é de celular, né? Esse tipo de free-to-play tá em todas as plataformas e tal. E não é um jogo de sistemas, de você esperar... Porque o Ford usou o exemplo lá do Clash Royale, Clash of Clans. Que você espera baú abrir e tal. Tem jogos AAA pagos que saíram com a quantidade de conteúdo do que o jogo free-to-play tem hoje em dia. Vai muito da questão de financiamento, de quem tá publicando e de que tipo de retorno se espera com a empresa tem com aquele jogo. Mas às vezes o serviço, a parada que eles conseguem entregar vale muito a pena, sabe? E acho que é por isso que a gente tá falando, a gente quer trazer aqui, além de definir o que é free to play e tal, trazer alguns jogos que a gente achou que vale a pena você não pagar pra jogar, né? Vale a pena você
ou pagar,
pagar
só depois, né? Mas aí fica a seu critério, sim, né? Mas... O importante é assistir os vídeos. O importante é assistir os vídeos para dar dinheiro pro desenvolvedor. Nossas indicações de jogos free to play. Eu quero começar com um cara que raramente começa aqui nesses casts, né? Que é o nosso querido amigo Danz Augusto.
Olha aí.
Fala aí,
olha
Danz. Aí. Eu sei que o Danz, ele vai...
Eu fui surpreendido, eu tava bebendo água aqui. Tipo, não sou eu, né?
É que você tá tão animado que você contagiou o...
Não, o Danz tá falando que eu perdi a vida e tal. 90% dessa pauta foi escolha do Danz, tá, gente? Então, por favor, Danz, nos agracie com o seu jogo.
Mas fica mais fácil também, tipo, um dos jogos que eu tô jogando tá aí há um tempo, não vou falar sobre ele agora, mas um lançou recentemente e tá sendo o fenômeno do momento, tá sendo o jogo mais comentado.
Coqueluche do verão.
Caramba, eu pensei, vou falar Coqueluche, vai entregar a idade, né?
Nossa, aí eu ia falar,
e o meu bom senso segurou,
tá
ligado?
Eu tô ouvindo putz-putz de fundo agora.
Mas a Coqueluche da garotada, né, o fenômeno do momento, que é um Battle Royale, é o Apex Legends.
Olha aí, garoto.
Fenômeno, inclusive, pro PT, né?
PT?
Vocês não ficaram sabendo da notícia de hoje?
Ah, porra!
Sim, eu não tô sabendo disso, não.
Partido dos Trabalhadores fez uma live acidentalmente
Apex Legends. Era pra ser o discurso da Joyce Hoffman, só que acabou passando um cara jogando Apex Legends. Alguém no PT gosta muito de Apex Legends.
Não, mas é um jogo que ele é muito fácil de gostar e pra... deixa eu trazer um pouquinho. Eu quero contar um pouco da história antes.
Até porque
jogo...
a gente vai cortar essa parte do PT. Nada de política.
Tá ok? Não, vai. A gente tá... Não, peraí. Tá ok, o cara registrou tá ok. Você fala, não, o jogo é bom, tá ok. Aí tipo,
bota
eita,
a camisa
política,
que tu tá ok e sai na rua. É igual o bigode do Hitler, filho. Já é.
Ninguém pensa no shopping quando vê aquele bigode.
Não, porra, até camisa do Brasil. Meu pai tá puto, porque ele gosta de futebol, tem a camisa do Brasil. E tipo, porra, você anda com a camisa do Brasil
usa
na
azul,
rua, acha que eu sou
azul.
Bolsomínio. Aí tipo, porra, virou camisa de... Porque eu olho pro cara da camisa do Brasil, eu penso, que filho da puta. Eu, porra, pai. Deixa o cara... usar a camisa do Brasil. Enfim.
Gostei do seu pai.
Apex, você também. Gosto muito dele. Apex Legends, ele é um jogo Battle Royale desenvolvido pela Respawn Entertainment, que é uma empresa da EA. Essa galera da Respawn, ele era um dos funcionários da Activision na época do Call of Duty Modern Warfare, bem elogiado e tal. Eles fizeram, nessa época eles eram da Infinite Ward, foram demitidos, fizeram um estúdio chamado Respawn, e eles fizeram o primeiro Titanfall. Quem lembra, no lançamento do Xbox One, tinha um dos poucos jogos que tinha pra aquele console duvidoso, que era sempre online e tal, era o Titanfall, também saiu pra PC, né? Eventualmente. E esse jogo, por causa de polêmicas com o console, eu não sei exatamente... Ele não vendeu bem, né? O Titanfall 1. O Titanfall 2, ele já veio bem depois, 2016, com a promessa de ter uma campanha que o primeiro jogo não tinha. E ele é um jogo muito bom. Eu recomendo aí pra quem tá procurando um shooter, tem uma boa campanha, tem um bom multiplayer. Infelizmente, a EA cagou com o lançamento dele, fazendo ele ser lançado entre Battlefield 1 e o Call of Duty do ano, que eu não vou lembrar qual foi, de 2016. Tipo, uma semana saiu o Battlefield e duas semanas depois saiu o Call of Duty. A EA achou uma boa ideia lançar Titanfall 2 no meio desses dois. Ele não vendeu bem, porque era mais um shooter perto dos grandes do mercado, e a Respawn, de novo, não teve o sucesso que ela merecia, porque ela faz jogos muito bons. E aí, agora, em 2019, eu não lembro exatamente a data que foi lançado, mas ele, acho que foi no começo de fevereiro, dia 4, dia 5, enfim, foi anunciado e lançado no mesmo dia um jogo chamado Apex Legends, que era justamente nessa pegada de Battle Royale, que todo mundo quer alcançar, né? Tipo, um free-to-play, Battle Royale, que ele vai ser de graça, você vai comprar skins de jogo e tal, mas ele tem muita coisa nova, e foi introduzido muita coisa boa do... Tipo, ele pegou tudo que funciona nos outros Battle Royales e adicionou muita coisa legal no jogo, né? A começar que ele é... Ah, ele é ambientado no mesmo universo do Titanfall, mas, né, o lore não importa tanto pra um jogo free-to-play, multiplayer, online e tal. A pegada é a seguinte... É um jogo Battle Royale, então os jogadores vão entrar num mapa, vão tentar encontrar armas e equipamentos para ser o último a sobreviver, enquanto a área de combate vai se fechando e você quer sempre estar dentro dessa área, né? Tá tanto tempo silêncio que eu tô com medo de vocês não estarem me ouvindo. Vocês estão me ouvindo?
Não, estamos ouvindo.
Eu tô prestando atenção em você.
Pode continuar.
Eu tô formando minhas perguntas. Tipo, cara, o maior problema do Battle Royale até hoje é um jogo tipo que você, pelo menos, se você for gastar, se eu gastei mais do que você, eu sou melhor.
Do Battle Royale, você diz?
Não, tipo, nesse jogo, é uma pergunta. Se eu gastar mais, eu vou ser melhor que você ou não?
Não. Por enquanto, tudo que for pago como um bom free-to-play é, tudo que você gasta com dinheiro real é cosmético. É skin de arma, skin dos personagens diferentes e é isso.
Aí que
tá. Tem falas diferentes.
Já que vamos fazer as perguntas e cortar a sua explicação, vou fazer...
Porque ele pediu, hein? Sim, a gente tava aqui quieto escutando.
Tava bonitinho
que conste nos altos que eu pedi por isso.
Eu queria entender o jogo a partir da sua visão, mas você pediu pra gente perguntar. É esse Apex, eu vi muito pouco dele, eu tô vendo burburinho e tal, mas eu não curto muito Battle Royale, porque pra mim é uma fórmula meio repetida. Mas falaram aí que o Apex Legends, ele tá com uma pegada, tipo, é o Battle Royale Overwatch.
Sobre a fórmula repetida, Camargo, o pessoal do Tetris mandou um abração pra você, cara.
Não, mas Tetris sempre é Tetris, tipo... Agora, o Battle Royale é cada um tentando fazer o diferente, fazendo o mesmo. Aí que eu ia perguntar, nesse esquema, vai, personagens com habilidades especiais num Battle Royale, não teve aquele jogo do Paladins? Como é que é?
Realm Royale.
Ele chega a ser próximo a ele, então?
É porque eu não joguei o Realm Royale, mas eu sei que o Paladins tinha personagens diferentes, então o Realm Royale devia ter também algo parecido, né? O Apex, ele tem essa pegada Overwatch mesmo, assim.
Aí piora, a gente tava lá conversando no grupo do Tracombo e o Dance falando... Sem espirrar, o Dance fala Apex, em vez de falar saúde. Então...
Caralho.
Então aí eu falei, mano, tô com o Play 4 aqui, vou baixar esse jogo, né? Só que, cara, eu baixei uns 4 jogos esse mês, eu não... Tava de férias, baixei, falei, vou jogar pra caralho. Eu nem abri o jogo, velho. Eu baixei até LOL, pra você ter ideia. E não joguei nenhum.
Eu tô com o Devil May Cry 5 pra jogar, instalado. Olha aqui. Aí. E aí, tipo, eu vou jogar e... Não, acho que eu vou jogar um Apexzinho só pra... Aí jogo duas horas.
Aí eu baixei o jogo sem nem ver nada. Falei, mano, vou botar fé no Dance. E a gente conversando esses dias, o Dance falou, é a primeira pessoa. Eu desinstalei o jogo sem abrir, porque eu não consigo jogar jogo de primeira pessoa,
esquecido. Tenho esquecido que o Flood é desse tipo, né?
Não, a cinetose do Flood é muito pior que a minha. Eu já fico enjoado. Mano, a do Flood é muito pior.
Não, se eu pegar jogos tipo de terceira pessoa, jogo normal, aqui vamos pro Resident Evil, saiu o remake.
Normal,
se eu ficar virando muita câmera, o God of War, eu canso rápido, então eu tenho que dar uma parada. Não é um jogo que eu consigo jogar 5 horas seguidas. Eu consigo jogar muito, Mas, tipo, às vezes até o balanço da câmera desse tipo de jogo, se for muito frenético, dependendo do jogo, me dá uma zoada. E...
Ele tem uma movimentação mais rápida, assim. O Apex, no caso.
Ah, sim.
Então eu acho que não é um jogo pra tu, não. Ele é um jogo Battle Royale, chuta em primeira pessoa.
Traduzindo, Apex não é um jogo inclusivo, gente. Palavras de Danilo. Augusto não, Danilo.
É inclusivo sim, porque desde o início do jogo já falaram quais alguns personagens são LGBT, foram bem incluídos ali e não ficaram inventando depois.
Eu vou fazer a minha associação de pessoas com cinetose, nem... Camargo. Você vai ver.
O não pior é que nem eu vou votar nessa associação.
Não é que nem a J.K. Rowling no Twitter falando, ah não, o Snape na verdade é um transexo, tipo, tá bom, J.K., relaxa.
Pra quê, velho?
É, tipo, cara... Mano,
eu vou deixar o link aí da J.K. um meme que fizeram da J.K. Rowling contando as mudanças de história dela depois que ela escreveu os livros.
Nossa,
é um vidinho, mas, mano, eu vou deixar aí, depois o Léo coloca.
Sabe o que também tem a ver com J.K. Rowling? Apex Legends.
a nossa Apex... habilidade de
mudade.
Isso tudo é culpa sua, velho. A gente tava quieto,
não,
cara.
Não, foi bom você falar de habilidade, foi. Que cada um de vocês tem uma habilidade. Porque sabe por quê? Porque o Apex Legends, ele tem personagens. A minha habilidade é tentar trazer o tema de volta, mas tá safado.
Não, mas continue. O Apex Legends...
Ele é feito de uma forma que você sempre vai jogar em grupo. Eu falei devagar porque, tipo, a qualquer momento vai vir interrupção aleatória. Link da Gred.
Eu tava até mutado aqui, velho.
Não, falando... Vocês não precisam mudar, não, porra. Vê. O Apex, ele é um Battle Royale shooter, primeira pessoa. E você... Ele traz algumas mudanças bem substanciais, assim. A ponto de dizer que ele é um jogo novo, sabe? Não é tipo a diferença do PUBG pro Free Fire. Free Fire que é um Battle Royale que se joga no celular, né? No Android.
E o PUBG é um que faz a mesma
também
coisa.
Também tem pra mobile.
Né?
Ele tem pra mobile, mas ele é... É mais aquele militar básico, né? Tipo, as pessoas com qualquer roupa. Roupa genérica, assim. E armas genéricas. O Apex, ele tem um pouco mais de personalidade quanto a isso. Ele é num mundo meio futurista, com personagens carismáticos e interessantes, assim, de certa medida. E ele introduz o conceito do Overwatch, né? Que tu perguntou, Camargo. Lá atrás, em algum momento, nessa chamada tu perguntou que ele tem uma pegada Overwatch. E é verdade, porque cada personagem, ele tem uma habilidade passiva, uma habilidade tática e uma habilidade suprema. Que essa é carregada, tem um cooldown maior, né? Pra você poder usar.
São
e
quantos personagens, fazem, mais ou menos?
Você começa com... Então, são oito personagens... Desculpa, agora são nove. Lançou o Octane recentemente.
Ah, tá. Ele vai ser tipo no ritmo de Overwatch também. Vai saindo personagem conforme...
Isso, Vai ter personagens novos aí que você pode comprar com o dinheiro que você ganha no jogo. É,
okay.
Mas dos nove iniciais agora, seis são liberados já. Você pode jogar bate-pronto e os outros três você compra com dinheiro de jogo. E cada um tem funções diferentes, assim como o Overwatch. Tem personagens, digamos, de ataque, de suporte... e defesa, e tem um que eu acho que é reconhecimento, que ele digamos assim, rastreia melhor os inimigos que você tem, né? E por causa dessas diferenças de função, assim, de atributos e de habilidades diferentes, para funções diferentes, outra coisa que o jogo faz é lhe forçar a jogar em grupo, porque ele é três pessoas, é o esquadrão de três pessoas e são 20 esquadrões, então são 60 jogadores no mapa pra ver quem ganha, né? É, além disso, outra coisa que ele traz muito boa também, que é uma adição a... Isso é mais pra quem joga muito, eu sou um cara que sou fã de jogos de tiro e tal, e multiplayer também, jogo Call of Duty, jogo Battlefield, Rainbow Six, enfim, Overwatch também. Parei com Overwatch, mas eu... Pode voltar aí, é uma droga que tá sempre lá, né? Tá aqui na caixa, guardado.
Guardado,
com a corrente, um cadeado, né? É, cadeado com
é tipo eu só abro pra pegar a atualização do evento, pego a caixinha e desligo.
É, tipo isso. Mas uma coisa que ele faz é... Ele tem um botão dedicado pra você apontar coisas no mapa. Tipo, uma coisa muito comum de jogos de Battle Royale é você tá... Se você não tá numa chamada, você tá num grupo, em grupo jogando, e aí vê alguém, um inimigo no horizonte, ou vê uma arma interessante que podia ser pra alguém que tá desarmado ainda. E você tinha que falar, né? Você tinha que dar um jeito de apontar e dizer, pega isso aqui e tal. E o Apex, ele tem um botão dedicado a isso. Tipo, vi um inimigo ali, passou gente aqui, tem uma arma interessante aqui, preciso da munição tal. E isso fez... faz uma diferença pra uma comunicação que eu não preciso estar o tempo todo na chamada com alguém. E direciona muito mais. E força, não é que força, mas ele ajuda muito nessa coisa do trabalho em equipe, que é muito necessária no Apex, porque ganha mesmo, claro... já tem pessoas que muito boas, muito, né, que ganham sozinhas o jogo, mas eu acho que ganha mais uma equipe que se mantém unida desde o começo até o fim, tá
ligado? E quantas pessoas cabem na equipe, Dan? É...
São três.
Três sempre.
Tá. Isso, é. Não tem outro modo de jogo por enquanto, a produtora já tá ouvindo feedback, porque é o seguinte, esse jogo, como eu te disse, foi lançado no dia que foi anunciado, uma coisa meio, ah, como assim? E o jogo foi sucesso absoluto, desde o primeiro dia. Só sobe o número de jogadores ativos por muito tempo, talvez até nesse momento, eu não sei, tá no top 5 de jogos mais assistidos na Twitch. É, passou um tempo, o crescimento dele é maior do que o crescimento de Fortnite Battle Royale no momento que ele foi lançado, tá ligado? Tipo, ele já atingiu a marca de 50 milhões de jogadores ativos, e por causa disso tem muito feedback, muita coisa que a galera quer mudar no jogo e quer opinar, e a Respawn já falou que tá ouvindo tudo e tal, já adereçou várias mudanças, que é um jogo desses que vai, né, permanecer sempre tentando ser balanceado, tal personagem tá muito roubado, tal arma tá muito fraca. Então eles estão sempre puxando coisas e tentando... Agora eu quero saber o seguinte, já falei muito aqui, eu quero saber a experiência de vocês.
Eu ia falar agora, eu achei legal, tipo, cortando um pouquinho a sua pergunta, eu achei tudo legal bem. Eles meio que aprenderem com outros jogos, né? Porque esse esquema de você apontar coisas no mapa, sinalizar, tem no LoL, né? O LoL também você consegue falar, sim, pro seu time em qual local, sim, do mapa tem um cara fazendo jungle, onde tem um... apareceu algum item, alguma coisa assim. E você falou que o jogo, ele saiu no mesmo dia que foi anunciado e tal, mas saiu uma notícia esses dias que a build do Apex já tinha vazado há um ano, uhum, atrás, e ninguém ligou.
Na época que vazou, tem um link da postagem do Reddit, que é a imagem do mapa, e alguém dizendo, ó, tô aqui, esse é 2018, né, 2017, tem aqui o mapa de um possível Battle Royale no mundo de Titanfall, e a galera, não, que é isso, que viagem.
Tá, para de mentir e tal.
Eu não sou o cara mais antenado nessas paradas de jogos novos e tudo mais, mas eu conheci Apex pelo Dance, cara. Eu acho que eu não sei, provavelmente os ouvintes, eu não conheço assim hoje uma pessoa que joga e fala como o Dance fala do jogo. Igual eu conheço bastante gente que joga Fortnite ou que joga LOL, essas paradas, mas Apex, cara, eu conheço o Dance. Ponto.
Não, é foda que, tipo, eu, na verdade, o Magu também conhece e tá jogando, tá sempre fazendo live, sim, já me chamou pra jogar algumas vezes. Mas a questão,
mas
do
o
Apex,
Magu é
eu não
ruim,
sei.
Não sei se vale, né, velho? Beijo, Magu.
Não, pronto. Uma coisa que o Apex, eu nunca tinha ganho nenhum Battle Royale. Já joguei o PUBG, tanto o mobile quanto a versão de PC.
Fala essa frase, Léo, pega essa frase que o Dance falou, faz ela em câmera lenta, assim, ó, que fica muito legal, cara. Eu nunca ganhei nenhum Battle Royale.
Não, acabou mas o Apex. Eu ganhei. Toda jogando aí e agora falou que nunca ganhou. Não, tadinho.
Eu nunca tinha ganho nenhum Battle Royale.
Mentira!
Mas o Apex foi o primeiro Battle Royale que eu ganhei, tipo, que eu finalmente terminei uma partida com...
Foi carregado, tipo... né, Dance?
Não, não, nunca seria.
Imagina o Dance jogando controle no chão pulando.
Não, ele é um jogo muito bom de se jogar, muito acessível e muito gostoso de se jogar e atirar. E... outra coisa que ele faz também, é porque eu não falei, né, naquela coisa de melhorias que eu observo de outros jogos, é o gerenciamento de inventário, é muito legal. No PUBG tem toda essa questão de, tipo, achei, sei lá, uma AK-47. Aí você encontra o silenciador, você encontra uma mira, encontra um colete pra mim e tal, você tem que ir colocando e gerenciando, e isso faz parte de um Battle Royale. E um bom Battle Royale, né? Você gerenciar o seu pouco inventário que você tem. O Apex, ele faz de uma coisa muito mais rápida, prática, de tipo, eu tenho com uma arma na mão, encontro outra aqui no chão. Se eu tenho um carregador estendido, um silenciador que funciona nessa arma que eu encontrei, quando eu trocar, ele já vai colocar. O jogo já meio que faz isso. Ele tira, como eu posso dizer, é uma coisa mais de qualidade de vida, entendeu? Tipo, ele fez pequenas mudanças, algumas grandes, na verdade, mas fez várias mudanças que tornou o jogo muito bom. Assim, muito acessível e muito gostoso de jogar, a ponto que eu não consigo parar de jogar. Essa cachaça. E por causa disso eu consegui ganhar algumas
essa
partidas.
Cachaça, parece um amor dos anônimos.
E uma outra preocupação minha, cara, a comunidade, como que é, velho? É tóxica?
Não, por enquanto não, mas o jogo ainda é muito novo. Eu já encontrei alguns jogadores que foram jogar sozinhos. Eu geralmente jogo com um amigo meu daqui, Arthur, que eu conheço da PSN faz tempo. Amigo de infância, na verdade.
Beijo, Arthur. O Dance que mandou.
Vai eu, ele, mais um aleatório, e às vezes esse aleatório vai e pula sozinho, né? Tipo, quando você cai do helicóptero, do avião, da nave, enfim, um Battle Royale, né? Vocês sabem.
Sim,
você
sim.
Começa numa nave,
um Fortnitezinho da vida.
Isso. E aí você sempre cai junto. Quando você saltar da nave, você vai cair os três e vão caindo juntos. E aí você pode se separar a qualquer momento, né? Se você quiser. E às vezes eu tenho essa a coisa de uma pessoa se separar antes e ele geralmente morre antes e sai da partida. Não tem. Ah, outra coisa que foi muito reclamada também em outros Battle Royales é o seguinte: quando você morre, acabou a partida, afinal, né? Tipo, não tem como você salvar um jogador que já morreu, tem que salvar como ele tá caído, né? Eu e tu, foda, a gente já jogou o Fortnite uma vez. Eu, tu, Magu e mais
alguém. E o meu irmão.
Ah, pronto. E foi legal e tal, mas tipo, se um personagem morria ali, não tinha como salvá-lo. E o Apex, ele colocou uma parada que você consegue pegar o, como se fosse a dog tag, né, o banner de um aliado seu, e levar numa estação de, uma estaçãozinha, um podzinho, um robô, que você pode salvar o seu amigo e fazer ele dar um spawn sem item, sem nada, como se ele entrasse pro jogo de novo. Isso também muda muito a dinâmica de um Battle Royale, tá ligado?
Pô, bacana.
Enfim, são muitas
coisas.
Inclusive,
Fortnite vai copiar essa técnica de respawn, já anunciaram mesmo. Não é...
Sim, sim.
Não é
achismo. Eles já copiaram... Esse sistema de apontar que eu falei já foi copiado pelo Fortnite. Eles já lançaram no update e já tá disponível pra você apontar um inimigo, indicar uma arma e tal. É isso, né? Tipo, os jogos vão se copiando e tentando sobreviver nesse sentido.
Quem evolui mais.
A questão é, cara, tipo, se não for copiar, não tinha mais plataforma 2D depois que o Mario saiu, né, cara?
E todo mundo tá nessa corrida pelo Battle Royale, né? É engraçado como o mercado tá funcionando com isso. Tipo, eu tava vendo um relatório que era assim, a Take-Two, que é a publicadora do Red Dead Redemption, por exemplo, e de jogos da NBA 2K e tal, tem o jogo mais vendido aí do ano passado, ou dos mais elogiados, que é Red Dead e tal, e fechou em baixa no relatório fiscal, enquanto a EA, que só tá lançando merda ultimamente, o Anthem é outro que não tá vendendo bem, mas o seu Battle Royale, mas tem o seu Fortnite, é o mercado. Não, é realmente, isso aí vai longe, pá. Aí fecha em alta, tá ligado? Tipo, ganha várias e várias ações e...
É, cara, a gente falou isso no início, cara, mas o jogo ano passado com maior rentabilidade foi o Fortnite, que é um jogo free-to-play, em todas as plataformas, cara? Então, dá pra ver que o mercado free-to-play não é tão não lucrativo
Nunca foi pequeno, né? Sempre foi, principalmente quando atinge o mercado, tipo, na China, alguma coisa assim. Tem jogos mobile, jogos que só são de lá e faturam bilhões, assim.
Sim, a Tencent é grande principalmente por isso. Ela as versões de jogos chineses.
Sim, sim, sim. A Tencent, pra quem não sabe, é dona do Riot Games, por exemplo, que faz o League of Legends.
Sim,
só um exemplo, né? É muito rentável e muito lucrativo para as empresas, né? A EA já promete, pelo menos apoio nesse primeiro ano, já tem todo um calendário de conteúdos e heróis e armas novas e modos novos.
Já saiu um campeonato também, né?
É, então, já teve alguns, tipo, organizados pela Twitch, tipo, porque não tem um modo de jogo que eu posso juntar 60 pessoas pra jogar um modo, um custom game, sabe? Que eu fazer minha sala com 60 pessoas. Mas aí, tipo, já teve alguns eventos, já teve, né? Tipo assim, o cara vai ficar 12 horas jogando e vê quanto eles conseguem matar e compara com outro que também vai ficar e quem é o melhor, esse tipo de coisa, né? Ele tá crescendo na sua maneira. Ele ainda é um jogo com um modo de jogo, afinal. Com 3 pessoas sempre, 6 personagens, no caso 9 personagens que você pode jogar. Então, à primeira vista pode parecer limitado, mas ele é bem, bem dinâmico e bem... É bem bom de jogar, sabe? É difícil explicar isso aqui em áudio sem mostrar a vocês nada e tal. Mas eu acho que o Apex, ele tem uma coisa, assim, de um bom jogo de tiro com uma boa galera que soube colocar coisas legais no modo online. Com um modo online que às vezes cai e tal, mas eu não tenho muito problemas com bugs ou com cair a partida e tal. Eu tô jogando no PS4, né? Eu ouvi falar que quem tá jogando no PC tá sofrendo agora com muito hacker. Muita galera que tá com wall hack ou tipo aquela mira automática, tá ligado?
Sempre tem.
E tal. E ainda tá muito cru o sistema anti-hack, né, do jogo, porque o jogo lançou faz 2 meses no máximo, sabe? Então, ainda tem muita coisa pra se ver. Ainda assim, é um jogo que eu recomendo. Tá em todas as plataformas, tá? Assim, principais, né? PS4, Xbox. E no PC você tem que baixar o Origin, né? Que é o sistema da EA. Que pra você jogar não tá na Steam. Mas ele é totalmente gratuito pra jogar e joguem. A gente podia estar jogando o Apex agora, inclusive. Nós três.
Vamos parar a gravação aqui e bora, né? Cara, então, esse foi o seu jogo, Dan. Você fazer um pequeno cast de Apex aqui. Não, pô, legal.
Falei pra caramba,
velho.
Eu não vou jogar por motivos óbvios. Eu fiquei interessado quando o Dance falou, mas aí minha limitação técnica, minhas doenças não me deixaram jogar. Mas quem gosta desse tipo de jogo, pô, show de bola, galera. Vão e joguem e marquem com o Dance, ó. O Dance qualquer hora, cara, ele vai estar jogando.
jogando.
Não, não, não é assim também, não.
É,
mas
sim,
procura
não,
lá, Dungeon04 na PSN. Pode perguntar lá no grupo do Telegram.
É, ó.
Que pode...
Não, a gente pode falar com a gente que a gente passa a conta do Dungeon pra... pra ele... Pra ele jogar com você. Explicação do Dan sobre Apex, né, desse... cara, eu vou ser muito sucinto, velho. Eu joguei esse jogo pouco, o jogo é raso, é, cara, é um Candy Crush diferente. Fala, pô, eu sou aquele cara.
Olha só, cara, falou mal da definição do Dan e fez a mesma definição.
Não, o meu jogo é que eu não posso...
Então, falando... É um docinho diferente, imagina o
Ford num bico. Eu não posso sair falando assim, ó, gente,
que é um Candy Crush.
Eu jogo Candy Crush, cara, eu sou o cara do Candy Crush. Tipo, não posso fazer isso, eu tenho uma reputação.
Não,
sacanagem. É sacanagem. Já joguei Candy Crush, minha esposa joga muito.
Candy Crush
hoje.
É mó da hora, mó da hora.
Sim.
Vocês estão.
Não, não. Eu tô zoando, cara. Eu tô falando justamente isso. É, mas aí, por essa questão de querer fugir desse tipo de jogo que não tem fim, cara, minha esposa tá na tela 3000 e muito já, cara, do Candy Crush. E nossa, eu achei um jogo diferente, primeiro no DS, né? Na verdade, que é o Puzzle Quest, cara, do DS. Não é o jogo que eu tô falando agora. E aí depois, eu não lembro quem me indicou esse jogo, cara, mas aí falaram, pô, cara, baixa o Gems of War, cara, de graça e tal. Aí eu vendo, cara, pô, tem pra PC, tem pra celular, iOS, Android, tem pro Play 4, tem pro Xbox One e vai sair pro Switch, caramba, velho. E aí depois que eu fui me tocar, eu falei, não vou jogar Gems of War, cara, que não sei, porque lá, tipo, é mais um tipo de Candy Crush e eu adorando o Puzzle Quest, né? Tipo, jogando muito no DS. E aí, pô, vou jogar Puzzle... Gems of War. Cara, é dos mesmos desenvolvedores do Puzzle Quest. Os caras decidiram partir pra linha do Free to Play, que é desenvolvido pela Infinity Plus 2. Cara, é um jogo, tipo, na mesma pegada do Candy Crush, só que tem uns elementos de RPG. Tipo, dependendo do match tree que você faça, você ganha das cores que você usa, você ganha mana pra poder atacar o inimigo e você pode escolher até 4 personagens ali por luta, vamos por assim, né? No do DS, não, era um contra um e às vezes demorava muito. Eu ainda, tecnicamente, tô no início do jogo, então as minhas batalhas são tecnicamente rápidas porque eu joguei muito Puzzle Quest. Mas depois o negócio vai ficando tenso, cara. E, tipo, o jogo ele é relativamente simples, cara. Não tem o que... Tipo, tem um tutorialzinho rápido... 10 minutos e já tá jogando, matando geral ali. Ele é um jogo único exclusivamente single player, porque, cara, eu tenho um certo problema com multiplayer, assim, porque eu não... A comunidade, cara. Ou, tipo, o jogo saiu, o Apex saiu aí tantos dias, eu sei que 2 dias depois tinha um asiático fera no jogo. Então, jogo free to play tem muito disso, cara. Então, é assim... Cara, não tem muito o que falar desse jogo, de fato. Mas, peço pro ouvinte até depois dar uma olhadinha. Mas a questão, você lá tem... Por exemplo, tem lá no seu match tree bolinhas roxas, verdes, azuis, e você tem uns monstros, separado 4 monstros, que o monstro ele enche a mana única e exclusivamente com as gems verdes, ou com tem uns que são mesclados, ele é verde e amarelo, e outro só enche com as gems pretas, e aí você vai fazendo, fez um match tree ali com 3 itens ali verdes, aí você vai enchendo a mana do seu monstro de 3, e aí ele tem ataque e defesa, se o inimigo também é uma rodada sua e uma do inimigo, então você jogou lá, fez um match tree lá, 3 roxos, que seja. Aí é a vez do inimigo, ele vai lá e, pô, você deixou, você armou tudo a jogada pra você, mas o inimigo foi lá e pegou pra ele. E ele também tá enchendo a mana dele. E aí vocês começam a se atacar, cara. Tipo, você, quando você encher sua mana, você pode atacar. Ele tem também as caveirinhas. As caveirinhas são um ataque direto já, sem precisar encher mana. Então tem todos esses elementos de uma luta RPG de turno, só que você não pode atacar todos os turnos, a maioria dos turnos, você precisa encher sua mana pra poder fazer aquele ataque. Parecido com aquele jogo que a gente falou do Magic, né, Camargo? Também, né?
Sim, lembra muito Magic. E tem um outro, acho que é Battle Camp, se eu não me engano, que você pega, acho que um time de 4, 5 pets, assim, e você vai lutando com eles, cada um com seu elemento. Tem, na verdade, tem uma grande gama de jogos agora que mesclam puzzle com RPG e lutas, o que dá uma sobrevida aí ao gênero, né? O os caras estão conseguindo colocar narrativa, batalha, num jogo que era um match tree simples.
Então, essa é a questão, né? Porque não, até, vamos colocar assim, já que a gente citou que ele é um jogo parecido com Candy Crush, o Candy Crush não é um match tree simples também, porque ele tem os elementos de habilidades especiais que você pode ter ou comprar, essas coisas, né? Que dá um dinamismo sim, diferente
tem,
do
tem
jogo.
Tem itens que match você usa pra cru, explodir, né? Um local, tem desafio de tal local, tem uma barreira.
E os caras fazem até hoje, tipo, eu vejo a minha esposa jogando, ela tá lá jogando e fala, pô, mas o que faz especial? Que é coisa nova, que da época que eu jogava não rolava, né? E, quer dizer, o jogo tá sempre se reinventando. E esse Gems of War, cara, comparado com o jogo que eu joguei de início, que é o Puzzle Quest, cara, tem muita coisa. E, tipo, e nesse jogo já foi incluída a história de você ter a dominação de territórios, tudo mais no outro. Você andava pelo mapa, tal, desafiava inimigos, bem. Mas esse parece estar com a mecânica bem mais legal. É, e você vai melhorando, tipo, você pode escolher, você subiu de nível, ah, você quer melhorar o quê? A sua defesa? A sua defesa contra qual tipo de elemento? Contra planta, contra fogo, contra tal coisa? E nisso também rola também junto com o Magic, com a parada do Magic que a gente falou, a questão de você também ganhar cartas quando você ganha uma batalha, e você vai vendo quais cartas você quer ter no seu deck. Agora você pode ter vários decks a partir de um certo nível, né? É, se me engano, que a partir do nível 10 você pode montar mais um deck. É, e tipo, ah, meu inimigo agora é fraco contra magia, então eu quero um deck de magia, então... E assim, sempre com quatro cartas. É, que dá um dinamismo legal, tipo... Eu acho que, não sei se rola, ou se vai rolar, ou se tem, se tem ideia, que isso até futuramente pra virar um jogo multiplayer, online mesmo, ou tanto pra plataformas mobile, ou pra, tem pro Play 4, tem pra Steam. Eu acho que é um jogo legal. E, cara, e free to play, cara. Dá uma chance, se você que gosta de match 3, desse tipo de puzzle, com elementos de RPG, é um jogo que eu recomecei a jogar, e é um jogo de 2014, cara. É um jogo, de fato, que já tá um tempão aí, ele tá sendo bem aprimorado, já tá na quarta versão dele, e eu acho que é um jogo que vale a pena. Assim, tipo, cara, pra uma partidinha, as partidas... pelo menos até o nível que eu tô, são relativamente rápidas, por uma fila de banco, cara, é a melhor coisa que tem. Puxa o celular aí, ó.
Uma partida no celular, né? Porque eu acho que jogar esse jogo desse... Assim, pra mim, né? Um jogo desse tipo num console, eu acho que serve se você jogar no mobile, né? Se você jogar ele num Play 4, meio que tira o propósito de ser um jogo mais rápido, de ser um jogo... Porque
você joga no console, você quer que dedicar um falar tempo. Shelter no Play 4, tá? Não julga não, velho.
Não, mas esses caras são meio otários, né, não, Camargo? Tu não acha?
Não, cara. Aí que tá. É, o jogo, esse jogo pra console, digamos, eu aqui, que agora acabei tendo sobrinhos a mais depois do casamento. Quando a criança é pequena e quer jogar videogame, é bom você ter um joguinho simples desse no console, assim, de reserva mesmo. Você não vai dar um GTA pra criança jogar.
Para o seu caso, Camargo, tem um jogo da Frozen também, que é o Match 3, cara.
Isso, eu tenho
pro
no Play 3.
4.
Ah,
não,
tô ligado.
Esse mesmo jogo do Frozen, eu tenho no Play 3, a minha sobrinha jogava. Então, tipo, esses jogos Match 3 no console, ele é uma ótima cartada pra quem tem criança em casa, assim, você quer deixar a criança quieta jogando e não quer uma coisa que seja muito difícil, muito violento. No caso desse do Floyd, ainda tem essa questão do RPG e tal, dificulta um pouco mais, mas é muito bom pra quando a criança é pequena, assim, você quer jogar junto com ela, sabe? Ter aquele momento bonitinho e não precisar ser um jogo muito difícil ou com uma história muito comprida, muito violenta.
Mas até, de fato, como o Dan falou, eu baixei ele pro Play 4 e não joguei ainda. E também, como não sei se dá pra vincular contas, mas provavelmente não, porque tá vinculado com a Play Games do celular, eu não vou manter duas campanhas do mesmo jogo e sendo diferente, e até como não é um multiplayer, não tem nenhum propósito disso. E eu tenho que jogar um monte de jogo no Play 4, né, velho? Tipo, tô terminando Resident 2 e tal, você tem um monte de jogo ali pra jogar e não é um jogo que vai te chamar, não é um Apex que ganha do Devil May Cry, mas é um jogo que pro celular, cara, se você tiver fora de casa ali, uma partidinha ou outra, ou você tá ali assistindo Dança dos Famosos, cara. Pô, puxa, ali já é uma partinha.
Que exemplo específico, velho.
Eu acho que é um jogo válido, cara. E ele consegue te divertir. E te dá o prazer, tipo, cara, você ganha uma luta, tipo, você pegar... Eu tiro pelo Puzzle Quest, cara. Eu tinha umas lutas no final, quando eu tava lá, tipo, você ficava quase meia hora batalhando. Quando você ganha, você quase quer jogar o DS no chão e falar, porra, ganhei. Ainda bem que isso eu não joguei, o DS tá aqui ainda. Então é um jogo que também...
Eu queria saber se o DS tava vivo, né?
Ele tá, aqui ainda. É um jogo que é recompensador a vitória, ele te dá experiência, dá itens e tal. Tipo, ele se mantém ainda. E tá aí desde 2014, né? Não é aquele mainstream dos jogos Match 3, mas é um jogo que é honesto. Não é o melhor jogo free-to-play do mundo, mas é um jogo que dá pra se divertir legal. e te desafiar um pouco. Então, essa foi minha curta indicação.
Ele tem aquela coisa do match tree. Eu acho que isso é padrão, todo match tree tem, né? Mas se você faz quatro, uma linha com quatro itens, ele faz item específico.
Não, você ganha você tem a possibilidade de jogar de novo.
Ok.
Porque se você fala, tipo, você pode repetir o seu turno se você fez um quatro ou mais.
Entendi. Então, mas com cinco ele te recompensa algo
sim,
maior
aí,
ainda?
Sim, tipo, ele te dá mais e aí tem ele chama de mana store, que aí te dá muito mais mana e tudo mais.
Entendi.
Então, tipo, tem o basicão, que é três, você puxa lá três manas pro seu, mas se você faz quatro, você ganha um turno novo. Se for o quinto, você com cinco ou mais, até você faz um L ali, por exemplo.
Isso,
você ganha. Ganha o turno, mas ainda ganha mais coisa, mais mana. Então, tipo, tem muito disso. E uma coisa que eu achei muito legal é a questão das cores. Você tem que escolher bem o seu deck. Porque, tipo, a questão, você tem dois monstros que usam a cor verde. Tipo, quando você faz uma mana, você faz um match tree com verdes, quem vai receber as três manas é o inimigo, sua carta de cima. Tipo, e se ele precisar de 5 manas pra encher um ataque, você vai só receber o mana pra carta de cima. E a carta de baixo só vai receber o mana verde se você tiver com o monstro de cima cheio de mana, você não usou o ataque dele pra ele não perder a mana, só aí que você vai ter a mana pra sua carta de baixo. Então você tem que, às vezes, mesclar com as
cores.
Nossa,
cara, ele é muito parecido mesmo com o Magic, velho.
Então, né, não sei
se... você tá falando de esqueminha de carta, ele é muito parecido mesmo com o esquema do Magic.
Eu falo, o Magic eu joguei bem pouco, na verdade.
O Magic, a única diferença é que você tem que juntar a mana pra invocar a carta, e daí depois disso tem o turno de ataque lá.
Então, ele funciona muito com um Magic de cartas, né?
Tipo... Sim, eu acho que não é tão diferente. A diferença é que é tudo dinâmico, né?
É tudo numa rodada só. Do Magic são dois turnos, um turno pra você juntar mana e um turno pra você
não,
ver se
é
vai atacar ou não.
Só. E aí você tem que ser mais rápido que o inimigo, encher mais mana mais rápido que ele, atacar mais rápido que ele. E é legal, e sempre quem usa o ataque, se você fizer o match tree com a caveirinha, quem ataca é sempre a sua carta que tá no topo, né? Se você perdeu a primeira e a segunda, por assim vai. Eu acho que bacana. É um jogo legal, assim, não é o...
Ah, cara, me pareceu interessante.
Não é coqueluche, não é coqueluche do City Play.
Não é coqueluche do verão, mas pra aquela filhinha rápida.
Sim, não, só no trem ali, ó. Falta duas estações, cara. É ótimo, é um ótimo jogo. Então, essa foi minha indicação. Gems of War, joguem, que é sucesso.
Coisa pode, que eu acho, a tua indicação é muito boa pra jogar na fila, jogar tranquilo, um jogo, né, que você joga uma vez ou outra, mas algo me diz que pela abertura do Camargo, o jogo que ele vai indicar não é nessa pegada, né?
Pra você ter três contas, né?
Venham perder a vida comigo, porque eu vou falar aqui de Ragnarok Eternal Love Mobile.
Nossa, o Camargo tá vivendo isso do mesmo jeito que o Dan tá vivendo o Apex. O Camargo tá vivendo...
Eu tô gravando, eu estou jogando nesse momento. Tipo...
Ah, não, Camargo.
Não, eu parei pra...
Não, é o que eu falei, tipo, eu comecei a jogar isso, eu tava trabalhando ainda, e eu jogava no...
Você já reparou que é o ainda, né? Alguém perdeu o emprego porque tava jogando.
Exatamente.
Não, então, eu jogava no intervalo, deixava o celular rodando enquanto tava trabalhando.
Caralho, era tipo assim, olha só, ou você tu para de jogar ou tu sai do emprego, e hoje a gente tá jogando, tá ligado?
Então eu nem queria trabalhar mesmo, cara. Aí, quase Marco, isso. Ó, presta atenção.
Não, mas então, a culpa é do Marco. A culpa é do Marco, porque o que aconteceu? Eu nunca fui um jogador de Ragnarok, o original, né? Eu não tinha uma boa internet na época e depois já tinha passado a febre, não me interessei. E o Marco, ele era jogador da época, ele gostava, ele virava madrugada pra pegar o pulso grátis, etc. E daí ele me fez fazer o pré-registro junto com ele. Pô, vamos jogar junto e tal.
O jogo é recente?
Mano, o jogo, na verdade, ele já tinha saído na Coreia e agora, no começo do ano, saiu o... No começo do ano, não. Acho que foi no final do ano passado. Saiu o servidor internacional. Então, agora, o internacional tá liberado de verdade. Tinha gente que fazia aquelas contas falsas pra jogar na Coreia, mas agora tá liberado o internacional. E, cara, eu gostei muito. Porque, tipo, não é exatamente o Ragnarok do PC. Eles fizeram um esqueminha de missões, igual a maioria dos MMOs que tem hoje em dia, que isso não tinha no Ragnarok antigo, começaram a fazer depois. E, mano, eu fiquei simplesmente viciado, a ponto que agora que eu tô em casa o dia todo, eu pedi pro Marco colocar um BlueStack no computador pra emular um Android, eu baixei o Ragnarok no PC e eu fico jogando enquanto tô vendo YouTube. É que nem você falou, ah, eu preciso sair. Cara, se eu tô farmando item, eu deixo ele num spot ali que eu sei que ele não vai morrer porque tá no nível balanceado, eu saio, vou fazer minhas coisas e deixo com o PC ligado, rodando, com o negócio farmando item pra mim. E... por conta, você pode ter até 3 personagens. É 2 no início, e quando você chega com um personagem multiclasse, você libera o terceiro. Daí, eu falei, ah, fazer uma conta só pra mim aqui, sempre jogo de mago, não sei o quê, fiz o meu mago. Eu cheguei na terceira classe muito rápido. Daí, eu já tô no endgame, e tipo, agora depende de item. Daí eu falei, puta, mano, fazer item com uma conta só vai ser meio dose. Vou fazer uma segunda conta. Fiz. Ao invés de eu ficar farmando com a segunda conta, eu acabei crescendo ela, fiz o meu cavaleiro crescer. Daí eu, puta, preciso de item pra ele também. Vou fazer uma terceira conta, essa dessa vez é pra farmar. Não, eu fiz um alquimista agora, eu tô fazendo o bicho crescer. E, meu...
é assim.
Só pra saber, quantas classes tem esse jogo?
São...
iniciais, né? Quantas classes iniciais são?
Não, todo mundo começa como noviço, né? Daí depois de noviço, imagina. Você pode escolher... Deixa eu abrir aqui rapidinho.
Então, peraí, deixa eu fazer outra pergunta. Esse jogo tem o mesmo esquema de criação de classe do Ragnarok, o MMORPG que todo
sim,
mundo quer de volta,
o que o Dance, né? Quer saber mesma... é quantas contas a mais você ainda vai criar.
Isso, não, exatamente. Não, só dá pra criar... em quantos anos você vai recuperar
sua
alma.
Só dá pra criar 3, cara. Infelizmente, só 3. Mas, ó, são... é, depois que você faz o seu personagem noviço, você pode escolher entre 6 classes. E dessas 6 classes, 4 tem uma subclasse. Então, tipo, se eu escolhi ser Tiff, eu posso virar Assassino, Assassin Cross ou Rogue Stalker, dependendo do alinhamento que eu escolher. É,
nossa senhora,
espadachim pode virar Knight, Lord Knight ou Crusader e Paladin. Então tem algumas classes que tem subclasses. No caso, eu tô com High Wizard, comecei como mago, virei Wizard, depois High Wizard. Eu tô com Knight pra virar Lord Knight, já falta só alguns níveis, e tô com Alchemist no meio do caminho pra virar um Creator. Então, tipo, eu tô focado naquele esquema de achei site pra criar build.
Ah não, velho, um caminho sem volta, essa porra.
É por isso que eu fujo de free to play.
Eu acordo, já são tipo 8 da manhã. Pô, se eu ligar agora, dá pra fazer. Tipo, você tem um limite de minutos com o personagem, né? Porque, como teoricamente ele foi feito pra ser um jogo mobile, ele não é pra você ficar o dia todo jogando. Então, por conta você tem.
Mas ele te para, por quê?
Pra não, você, só tipo... pra, não, aí todos tá, os ouvintes, pra todos os ouvintes, ele pra todos os ouvintes, que é importante, por questão de saúde, nenhum jogo é pra você ficar o dia inteiro jogando. Nenhum jogo.
Então, mas...
você pratica isso, Dance?
Não, assim, eu não falo por mim. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, pode.
Então, mas o que acontece? Vai, por personagem, você tem 300 minutos de estamina. Daí você fala, só 300 minutos é bastante tempo. E o que isso significa? Significa que nesses 300 minutos, você vai ter o drop na porcentagem correta, você vai ter experiência na porcentagem correta, e você pode prolongar isso em até mais 60 minutos...
pagando ou não?
Não, ouvindo música. Tipo, se alguém colocar um CDzinho na vitrola ali, todo mundo que estiver ouvindo a música daquele CDzinho vai ganhar minutos a mais. Então... você tem aí por conta 400 no máximo. Passou desse tempo, o seu XP e o seu drop diminui. Então, se você estiver farmando, é ruim, porque daí vai demorar muito mais pra você conseguir evoluir, pra conseguir os itens, é mais fácil você parar e esperar. Só que... eu fiz aí 3 contas. Então, eu tenho aí 300 minutos de cada conta, 900 minutos de jogo por dia. Aí...
Isso em horas a quantas horas?
Cara, nem
deixa eu fazer a conta
contar.
Aqui rapidão.
O que? 900 minutos dá 15... não, uma hora. Peraí. Isso é muita hora, vê se...
900 minutos, velho. Peraí, 900 minutos.
Dá 15 horas.
15 horas, velho.
Nossa, velho.
Eu pensei, tipo, não, 1,5? Não, isso dá 15. Então, caralho, Camargo, 15 horas.
É que tá, e basicamente eu gasto essas 15 horas por dia atualmente.
Tá faltando, né? Fica faltando horas. Tipo,
não,
caralho.
É aquela coisa, eu acordo, daí tipo... vai, personagem meu grande, que no caso é o Knight e o High Wizard, eu já tenho ele num nível que eu não tenho muita missão pra fazer, as missões que eu preciso estar com a build certa. Então daí eu deixo eles num spot, farmando item e vou tomar meu café, vou escrever alguma coisa, vou ler, faço outras coisas no dia, não fico só focado. Agora, o meu alquimista, ele tá no nível 58 ainda, mas tá com a classe no meio. Então, ele eu tô fazendo missão, ele eu já tô mais focando pra evoluir ele. Fora isso, tem, tipo, pet que você precisa pegar pra fazer missão secundária, tem uma renca de desafio que dá pra você fazer interagindo com as pessoas, tem guilda. Mano, tem muita coisa pra fazer, mas muita coisa mesmo. E eu só tenho uma coisinha pra reclamar desse jogo, porque ele não aceita, ele aceita romance, ele aceita casamento, mas não aceita entre o mesmo sexo, infelizmente.
Porra. Então, jogo heteronormativo, pô.
Aí que tá, eu entendo porque o jogo ele foi criado por coreanos, né, e lá é estritamente proibido isso, apesar de ser um país desenvolvido, tem preconceitos. Só que eu e o Marco, a gente tava tudo felizinho, porque o personagem que casa, ele tem uma habilidade de invocar o parceiro do lado dele, ao invés de ter que ficar andando até achar a pessoa, ganha XP junto quando estão lutando e tal. E isso é muito legal pra fazer os dois personagens crescer. Só que eu e o Marco, a gente só fez personagem masculino.
Mas você sabe que vocês podem casar com outras pessoas no jogo e continuarem casados na vida real.
Aí que tá, sem... cara. A gente queria fazer isso porque a gente joga junto, tipo, a gente faz...
Não, sim, eu entendo.
Tipo... Então a gente queria ter esses bônus de XP a mais e tal. E fora que quando você tem um relacionamento, você pega uns achievements. Esses achievements te dão mais experiência pra nível de aventureiro. Então são coisinhas assim que a gente queria ter junto.
E no isso, caso, não sei dá. Se você acompanha, isso tem algum pretexto, alguma pretensão de mudança, alguma coisa assim.
Então, a turma falou que no beta tester tava liberado. Só que por questão da política lá da Coreia, não foi. É possível que com o passar do tempo e com reclamações, lógico, eles alterem isso depois, mais pra frente, mas tipo,
e você já fez a reclamação?
Lógico.
Ok, ouvinte do Tracom, fazer reclamação que o Camargo quer casar no jogo também.
Não, mas
também.
É sério, eu acho que vai demorar aí ainda um ano, mais ou menos, pra tipo, ter uma base consolidada de jogadores no servidor internacional, pra deles falarem, olha, é relevante isso. Enquanto for uma quantidade pequena, não vão fazer nada.
É foda isso, né, velho?
É foda mesmo.
Não, mas mesmo assim, mesmo não podendo casar, tamo aí gastando as 15 horas por dia nesse jogo.
Não, eu ia te perguntar o seguinte, é um jogo multiplayer online, é MMORPG mesmo, né, de celular. É, e eu imagino que tem um sistema de você investir seu dinheiro, tipo, muitos jogos desse conseguem, você paga e você já vai pro level 20, alguma
Demos,
coisa assim.
Demos, aí que tá. Bom, apesar dele ser um jogo de celular, ele tem o chamado VIP, e tem as moedas dentro do jogo. Esse VIP, ele na verdade ele te dá algumas habilidades a mais, como por exemplo, saber que horas o mini boss vai aparecer. Tipo, quem tá no gratuito tem que ficar pedindo, mendigando pra pessoal no chat, pra alguém que tenha falar.
Minda Gold. É porque foi mal. No WoW era direto, na época que eu jogava, tipo, sempre tinha, eu tava lá de boa, e, tipo, tem um cara, level 1, Minda Gold, please. Eu, tipo,
nossa, porra, não, isso aí não chega a acontecer, até porque não tem troca de itens aqui no Ragnarok Mobile. Eles fizeram um esquema exatamente pra você farmar e vender. Você pode vender, você não pode dar o seu item, então não acontece o que aconteceu no outro Ragnarok, de você deixar no chão porque a mochila tá cheia e alguém roubar.
Nossa.
Então, aí o do celular, eles fizeram um esqueminha que você não tem como trocar moedas, trocar itens. É tudo feito através de leilão. Então, tipo, é literalmente meritocracia aqui. Você tem que trabalhar pra conseguir. Aí, eu ia falar mais alguma coisa além dos pets.
Fiquei pensando se meritocracia entra no nosso filtro político ou não, tá ligado?
Não entra. Dessa vez não entra.
Porque eu mereci, né? Tem que ter algum...
Cara, esse jogo você pode falar, se eu tenho essa arma, é por... Ou... Aí depende. Ah, lembrei o que eu ia falar agora. Você falou que eu mereci, você me fez lembrar. Quem compra as catcoins, né, que são as moedas top do jogo, consegue itens que não são de acesso pra moeda comum. Tem os zenes, que são as moedas de jogo, e item caro, chega a casa de milhão, bilhão de zenes, dependendo. E quem compra as gold coins, pode comprar uns tickets pra um gachapon, que tem as armas Scent. Essas armas Scent, elas evoluem conforme você evolui, são as melhores armas do jogo. Pode comprar equipamentos, roupas, tem muito cosmético, e tem muito equipamento que ele não vai te deixar assim, tipo, não vai estragar a experiência dos outros jogadores, mas ele faz você evoluir, faz seu combate ficar muito mais forte, bem mais rápido. Então, ele não chega a ser um quem paga ganha, mas ao mesmo tempo quem paga tem muita facilidade. Só que eles colocaram...
Mas não tem PVP? Não tem PVP, né? Tipo, tem certeza que isso não dá uma desbalanceada no PVP?
O PVP, que é o chamado aqui de arena, ele é só pra você conseguir moedas pra comprar item específico da arena. Ele não faz você tirar nada do outro jogador, não modifica o inventário do jogador.
Mas quem pagou tem uma chance maior de vitória.
Quem pagou evolui mais rápido e vai ter uma arma mais forte. Então no PVP a pessoa vai estar com mais força.
Ah, mas tudo que você consegue pagando, você consegue não pagando.
Não. Tem arma que é exclusiva de quem paga. Então digamos assim, eu tô com Kina no PVP contra outro Kina normal. O cara pode estar com um equipamento mais top, assim. Se eu tiver com as armas sente no nível bom, eu vou ter mais agilidade e mais força que ele, mesmo ele tendo bom equipamento. Porque essas armas, elas podem ser fortalecidas e elas evoluem comigo. Então, quanto mais eu evoluo, enquanto a arma dele, ele tá evoluindo e a arma fica parada, a minha vai crescendo junto comigo.
Entendi.
Ah, tá. Então, eu acabo no PVP, acaba tendo uma certa desvantagem, mas não é algo assim que estrague a experiência, até porque não é todo mundo que paga. O que eu achei interessante é que eles fizeram... Você não tem como compartilhar itens com amigos, mas entre as suas contas, alguns itens dá pra você compartilhar. Tem um armazém que você tem no nível 40, você tem um armazém compartilhado. Então, tipo, o meu mago, ele precisa de metal. O meu alquimista tem muito metal, eu ponho nesse armazém compartilhado e depois, quando entrar como mago, eu só retiro a quantidade que eu coloquei. E tem um esquema de fazer check-in diário agora. Então, tipo, eles têm um mapinha com 30 dias ali, cada dia você ganha um bônus. Esse bônus só pode ser recuperado por um dos três personagens da sua conta. Então você tem que escolher ali qual vai pegar os itens e vem desde novos mascotes pra você, medalhas, itens de craft, até 15 dias de VIP. Então nesses 15 dias aí você ganha umas moedinhas a mais, você pode ganhar uns tickets do mesmo jeito de quem paga, e você também ganha esse negócio dessas habilidades a mais aí que só os VIPs têm. Até pra quem não paga, como você vai ter esses 15 dias a mais, você jogando bonitinho, acaba que sai quase meia a meia ali, tirando esses itens que são comprados pelas moedas de ouro ali, acaba saindo quase igual.
É, mas você enrolou para dizer que tem desbalanço porque a pessoa pagou, calma. Isso aí foi uma tentativa. Foi você se convencendo que o jogo é bom mesmo, você não sabe.
Não, eu tô zoando,
calma, Camargo.
Quem paga no PVP, na torre também, tipo, como a pessoa vai ter um nível mais alto, vai ir pra mais níveis da torre, quem paga vai acabar tendo muito mais itens, mas acaba que é só isso, vai ter itens a mais.
Não, o importante é não prejudicar quem não paga. Eu acho que também tem isso, né? É igual nesses Clash of Clans. Você paga pra, tipo, diminuir o tempo de espera ou melhorar alguma coisa. É, mas eu acho que só é sacanagem você, tipo, tem coisas que você só consegue pagando. Eu acho que isso é mancada pra mim.
Então, como o PVP, ele só vai te dar moedinhas, então, tipo, acaba não influenciando no outro jogador. Se ele jogar de novo com alguém que não tem os itens de quem pagou, ele consegue ganhar de boa. Então, acaba sendo que, tipo, a pessoa que não paga só demora mais pra chegar num nível. Só isso.
Tipo, menos mal, porque, tipo, se tivesse muita coisa exclusiva e essa coisa exclusiva fosse de extrema importância,
ia ser zoado. No pay to win somos contra.
Não, mas agora MMORPG, que é a pegada desse aí, é uma coisa que, tipo, tá, beleza, eu tô jogando Apex, tô jogando pra caramba. Mas ainda eu acho que é uma droga muito mais pesada, porque o Apex são partidas. E eu termino a partida e, tirando o meu nível, que me garante loot boxes e tal, que eu ganho novas skins e tal, eu não tenho nenhum comprometimento com a próxima partida. Eu não preciso ficar hora. Eu posso acabar em 20 minutos.
Quanto tempo
ou posso jogar
partida?
3 horas. No máximo 20 minutos. Porque então, tempo.
Essa é a parte.
É o tempo que a área vai fechar o suficiente pra não ter nem mais área. Tipo, a partida vai acabar antes disso, provavelmente. Porque aí os jogadores vão se encontrar e vão se matar.
Ah, mas tá, tem um cara lá no grupo do Tacombo que o cara ficava implorando pra alguém jogar Overwatch que ele queria pegar a roupinha XYZ, né, Camargo? Opa!
Eu tenho marido pra isso.
Pra isso, né, especificamente.
Não, cara, mas, sincero, agora, como experiência de jogo, o Ragnarok ele tá muito foda, cara. Tipo, tem vez aqui, vai. Eu acho mais fácil, eu jogo alguns MMOs e eu tenho o costume de jogar e não fazer o que as pessoas fazem, que é simplesmente falar com outras pessoas. Eu gosto de jogar pra seguir a história do meu personagem.
Não, mas Camargo, uma dúvida.
Então, não, peraí, daí aqui, tipo, como eu tenho o Marco que joga também, então fica mais fácil de fazer guilda, daí fazer torre, fazer essas missões separadas e de vez em quando, tipo, que aconteceu comigo algumas vezes, eu tô, vai, no nível mediano pra cima, de tanto ficar jogando. Às vezes aparece alguém pedindo ajuda e tal, cara, é muito fácil de você falar com eles, é muito fácil de passar uma informação. Tem um esquema de mentoria e aluno. Cara, é, pessoal que tá no nível alto, eles podem virar mentores, então quem tiver entrando no jogo e pedir mentoria pra eles, ganha buff de experiência por ter o tutor ali com ele. Então, eles acabam recompensando a pessoa que sabe em ajudar os outros. Eu gostei bastante disso.
Não fica uma coisa só unilateral, né? Que só se beneficiar é quem não sabe jogar e vai aprender, mas quem ensinar,
sim,
também ganha.
Quem ensinar ganha umas medalhinhas com item exclusivo pra ele como tutor. É bem,
porra,
equilibrado isso.
Melhor do que salário de professor brasileiro. Eita, cara, política.
Deixa eu falar de você, Camargo. Em questão de dados, cara, se eu vou jogar no meu trenzinho aqui e não trabalhar todo dia.
Então, cara.
Boa pergunta.
Aí que tá. Eu prefiro que você baixe ele no Wi-Fi.
Não,
porque...
ok, até
não,
aí.
Baixar, porque ele é bem pesadinho. Normal. O jogo, o cenário dele é todo em polígono com textura desenhada e os personagens com cel shade. Então, tipo, ele tá muito bonito. Em questão de internet, eu não sei aí. Eu tenho uma internet de 20 GB, minha operadora. Então, tipo, eu não sinto diferença. Mas ele gasta bastante internet.
Léo, bota aquela mulher que eu sei que é falando que é rica e tal, né?
Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e com um valor de R$1.500 eu tenho mais de 1.400.000 no meu patrimônio.
Não, porque o meu plano, Camargo, é de 2 GB só, cara. Eu vou poder jogar?
Floyd, me fala depois sua operadora, que daí eu te passo o convite. Não, então, dá pra jogar sim, só que, cara, come internet, porque é conexão, é load de mapa, é parte de item, comunicação, então, tipo,
então
é o que eu
não
falei.
É aconselhável pra se jogar fora do ambiente de Wi-Fi.
Cara, se for uma coisa muito rápida, eu aconselho, mas, não vai consumir toda a sua internet, é basicamente como se vê um vídeo na Netflix. Sem baixar o vídeo. Se vai assistir o streaming.
É bastante.
Então, mas pra meia horinha é tolerável.
Mas pro Camargo Bettina.
Não, pra mim não faz nem cócega.
Mas...
E olha que joga 15 horas por dia.
Isso,
né? Tá bom.
Aí que tá. Eu pedi pra colocar no meu computador, porque, tipo, eu tava com medo de viciar a bateria, de deixar ele só no jogo. Fora que enquanto tava rodando o jogo no celular, eu não conseguia. Eu não queria fechar o jogo pra responder mensagem, pra ver outra coisa. Então no computador eu consigo deixar ele rodando, a internet tá cabeada, tá de boa. Eu consigo fazer as mil outras coisas, deixo ele farmando aqui de boa. Eu consigo utilizar o tempo do jogo e o meu tempo ao mesmo tempo. Eu consigo me viciar. E ter uma vida normal.
Tá bom, então, hein, Camargo? Você é um viciado maldito.
Cara,
culpa
nem
do meu
eu,
marido.
Camargo.
A culpa é do meu marido.
E ele não assume a culpa ainda, velho. Isso que é o pior.
É, diga aí. Não, isso tudo é porque por causa do Marco. Se fosse por ele, tu não tava nessa, né, Camargo?
Eu tô com medo até de conseguir um trabalho e não deixar o negócio rodando no computador. Quem que vai evoluir meu personagem?
Eu tô com
Quem
medo de conseguir um trabalho.
Quem que vai ficar farmando? Eu não vou largar o computador em casa lá. Vai que o bichinho morre.
Twitch, cara. Faz um canal de stream de Ragnarok aí.
Não, cara, mas brincadeiras à parte. Meu, eu recomendo muito esse jogo. Mas comece com uma conta só, vai.
Porra, por favor, né?
Então é isso aí, galera. Foi os três jogos. É isso tudo mesmo, né, Camargo?
Você
quer falar da sua segunda conta? A gente volta tudo de novo.
Agora fala exatamente tudo isso, só que sobre a segunda conta. A gente ainda depois vai falar sobre a terceira.
Ah, então, o Kino tá
precisando. Brincadeira, Camargo. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Se tiverem outras indicações de jogos free to play, por favor, falem pra gente trazer em outras oportunidades. Ou a gente, quem sabe, desviciar esses dois caras aí. Trazer drogas mais fortes.
Ou viciar mais ainda.
Ou
né?
Vem com a gente, vem, eu te dou uma balinha, vem cá.
trazer drogas mais longe.
Ó, clã Tirnanog, vai na guilda Tirnanog no Ragnarok, é... Mundo BR-12, tá, gente? Pode ir lá.
Dungeons 04 na PSN, Dungeons 04.
E Gems of War você pode jogar...
Sozinho.
No trem, tá, gente? Não, não tem problema não, ele não vai destruir sua internet.
Fora Velon.
Eu não gosto de pessoas, gente. Então, galera, eu quero agradecer muito por vocês ainda estarem aqui, né? Se ainda ficaram por aqui, é, vendo esse vício aqui. Daqui a pouco o próximo cast vai estar se apresentando. Meu nome é Danilo. Oi, Danilo.
Estou há 2 dias sem jogar A, porque essa galera, porra!
Meu herói, cara! Mas é isso aí, espero que tenham gostado do cast. Experimentem os jogos que a gente falou aqui também, se quiserem indicar, fiquem à vontade. Só antes de concluir, quero avisar que nós estamos também nas redes sociais, gente. Procure a gente no Facebook como Ultracombo Pod, no Twitter também como Ultracombo Pod, e no Instagram, é claro, que também é Ultracombo Pod. E nós também estamos no Spotify, você que quer apresentar pro seu amigo Ultracombo, não quer mais falar, pô, baixa o agregador e tem um feed e tal. Joga no Spotify, tá assim, você pode fazer isso, pega o celular do cara, vai lá e baixa todos os episódios do Ultracombo, fala, escuta esses doidos falando aí, quem
não,
sabe...
Não, só pra ver quem foi até o final, quem ouviu até o final, vai no, na postagem de, é, desse cast no Instagram e comenta para paralelepípedo, quero só ver.
Show de bola.
Caralho, parabéns.
Eu quero ver quantas pessoas vão chegar até
quantos
o final do cast.
Quantos paralelepípedos a gente consegue, é, pavimentar uma rua com isso? É. Mas é isso aí, quero agradecer Dan Camargo pela gravação aqui, foi show de bola. Eu sei que eu não vou jogar jogo de vocês.
Eu que agradeço. Agora eu... vamos rápido aí que eu quero jogar, cadê? Cadê o Apex? Eita porra.
O Camargo nem parou, né?
Eu tô gravando e jogando aqui ainda. Vou mandar uma foto pra vocês agora de como tá a situação.
Mas é isso aí, galera. A foto do Camargo vai estar no post. Eu quero agradecer muito vocês mesmo. E até o próximo episódio. Tchau.
Falou.
Valeu.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.